Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 13ª sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Adilson Castanho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Nós vos louvamos, Senhor, nós vos louvamos. Glorificamos o vosso nome, narrando a vós maravilhas. Quando tiver decidido, julgarei com retidão.
Colocamos em votação a ata da 12ª sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de Lei nº 15 de 2015 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e da outras providências correlatas. Procedência, o Executivo. Ofício nº 67 de 2015, de 8 de maio de 2015. Senhor Presidente, nos termos do artigo 38, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município, temos a grata satisfação de submeter à apreciação dessa augusta Casa de Lei o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reformulação do vigente Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piedade e da outras providências correlatas. A elaboração e a implantação de um novo Estatuto para o Funcionalismo Público Municipal é um compromisso firmado pela administração com os servidores, sobretudo levando-se em conta que, nos últimos anos, a Constituição Federal, a legislação federal impositiva e a própria Lei Orgânica do Município sofreram inúmeras e importantes alterações, e os mecanismos de gestão evoluíram ao ponto de tornar o estatuto vigente um diploma legal antiquado e inadequado, impondo-se, de consequência, a sua reformulação. Muitos dos dispositivos legais que constam nesse projeto de lei são uma tradução de mandamentos das leis maiores, no sentido mesmo de serem evitadas inconstitucionalidades e ilegalidades insuperáveis. Da detida leitura e do cotejo entre o estatuto vigente e o ora proposto, Vossa Excelência e os nobres vereadores que honram e dignificam este legislativo poderão observar que existem, neste projeto, novidades importantes que beneficiam os servidores públicos, cobrindo lacunas na legislação municipal. Face ao exposto, senhor presidente e senhores vereadores, submetemos à elevada apreciação dessa edilidade o presente projeto de lei, confiantes na sua aprovação, convertendo-o em lei ao mesmo tempo em que manifestamos nossa expressão de admiração e respeito. Assim, tendo em vista a necessária e urgente apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores os nossos protestos de estima e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de maio de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Tendo em vista que o projeto tem mais de 300 artigos, eu consulto os nobres colegas se podemos dispensar a leitura. Ele já está à disposição no site da Câmara. Então está dispensada a leitura.
Associação Piedadense de Judô. Piedade, 4 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor, a Associação Piedadense de Judô, juntamente com a Prefeitura Municipal de Piedade, tem a grata satisfação de vos convidar para participar do 9º Torneio Aberto de Judô Professores Harutaka, Osaku e Masaaki Ikeda, que será realizado no dia 24 de maio de 2015, a partir das 10 horas, nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes Carlos Alberto Rodrigues, Rua Quintino de Campos, Vila Quintino, Piedade, em comemoração ao aniversário do município. Certo de contarmos com a sua honrosa presença, agradecemos atenciosamente a organização, presidente senhor Jorge Yasunobu Osaku.
O convite fica à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 57, de 11 de maio de 2015. Congratula-se com a equipe Renovação Luta de Braço pelas conquistas alcançadas no Campeonato Estadual Paulista de Luta de Braço. Senhor Presidente, nos dias 25 e 26 de abril, a equipe Renovação Luta de Braço, time campeão de Piedade, participou em Capivari do Campeonato Estadual Paulista de Luta de Braço e trouxe 51 medalhas no total, sendo 27 de ouro, 15 de prata e 9 de bronze. Entre os atletas piedadenses foram destaque Antônio Pereira, 1 bronze, Carlos Alberto de Oliveira, 1 ouro e 1 prata, Emerson Vieira Pires, 1 ouro, Jean dos Santos, 1 prata, Jefferson Ponciano, 1 prata, José Vitor de Oliveira, 4 ouros e 2 bronzes, Kelly Cordeiro, 2 ouros e 2 pratas, Kathleen Cordeiro, 1 ouro e 1 bronze, Letícia Santos, 5 ouros e 1 bronze, Lucas Santos, 1 prata, Luiz Fernando dos Santos, 1 ouro, 1 prata e 1 bronze, Marcos Henrique Silva, 1 bronze, Matheus dos Santos, 1 ouro e 3 pratas, Melissa Ventura Cordeiro, 2 ouros, Ney Deber de Araújo, 2 ouros, Renata Leme da Silva, 4 ouros, Valdeir de Oliveira, 1 bronze, Victoria Ferretti, 3 ouros, 1 prata e 1 bronze, e Wagner Luiz Ferretti com 4 pratas. Este evento também foi um seletivo para o brasileiro de seleções a ser realizado no mês de agosto em Valinhos, São Paulo. Diante disso, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja consignado em ato um voto em ata, um voto de congratulação para com a equipe Renovação Luta de Braço pelas conquistas alcançadas no Campeonato Estadual Paulista de Luta de Braço. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à equipe homenageada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade, será encaminhado aos interessados.
Requerimento número 58 de 2015. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Cacilda Vieira de Moraes. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Cacilda Vieira de Moraes, com 78 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrida no dia 7 de maio do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de maio de 2014, Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 59, de 11 de maio de 2015. Solicita informação sobre a proibição do estacionamento de veículos em local que especifica da Rua Capitão Antônio Parada. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando que nos informe o motivo pelo qual foi realizada a proibição do estacionamento de veículos em um dos lados da Rua Capitão Antônio Parada, no trecho compreendido entre a Rua Vicente Garcia e a Avenida Doutor Campos Salles. Justificativa. Fui procurado por diversos comerciantes que reclamaram que essa proibição diminuirá o número de pessoas que frequentam seus estabelecimentos. Além desse ponto, questionaram o porquê de não ter sido proibido também o estacionamento de veículos do outro lado da rua, especialmente em trecho localizado na parte de trás do supermercado Pereira. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2015, Vereador Paulino Florencio Pinto.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 117 de 2015. Reforma geral no abrigo de ônibus no bairro dos Cavalheiros, próximo à entrada do bairro Sarapuí dos Luzes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente, no sentido de fazer reforma no abrigo de ônibus no bairro dos Cavalheiros, próximo à entrada do bairro do Sarapuí dos Luzes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2015. Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 118, de 11 de maio de 2015. Indica a manutenção na estrada da Cachoeira da Fumaça. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção em caráter de urgência, colocando pedras em pequenos trechos da estrada da Cachoeira da Fumaça, entre a venda do senhor Gabriel e o pesqueiro do senhor Márcio. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2015, Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 119, de 11 de maio de 2015. Indica a manutenção da estrada do bairro dos Tenórios. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar a máquina e cascalhar a estrada do bairro dos Tenórios, nas proximidades da residência do senhor Marinho Lago. Fotos em anexo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2015. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 120, de 11 de maio de 2015. Indica a manutenção da estrada do bairro Douradinho. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar a estrada do bairro Douradinho. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2015. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 121 de 2015. Instalar rede de água no bairro dos Alpes, próximo ao bairro dos Ortizes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja contatada a empresa Sabesp no sentido de instalar rede de água no bairro dos Alpes, próximo ao bairro dos Ortizes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2015. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar o nobre vereador Paulino pelo requerimento que colocou nesta Casa de Leis. Por diversas vezes também, pessoas me questionaram sobre essa mudança, né, de rua. E hoje, pela primeira vez, por incrível que pareça, eu acessei o estacionamento do supermercado Pereira, ali pela Vila Maria, no final, em cima da ponte, aquela mudança também da mão inglesa, que dá direto no portão de entrada do mercado, do supermercado. Né? São mudanças, né? A gente aceita, tô aqui criticando, mas deixa e causa estranheza. E essa na rua de trás do mercado era um ponto bastante usado, principalmente pelas pessoas da zona rural, que tinham por costume deixar seus carros ali. E hoje a gente sabe, é nítido e claro que é para favorecer a carga e descarga do supermercado. Não temos como mudar a linha de raciocínio, porque é impossível a gente estar tapando o sol com a peneira. A verdade é essa. E a gente vê a grande dificuldade, que era uma opção, né, de diminuir o volume de veículos no centro da cidade, e a gente vê que com essas medidas, ao invés de ajudar o trânsito, você acaba piorando. Porque esses carros que não estão estacionados mais lá, eles estão estacionados nas ruas centrais. E é sabido que existe uma câmara também, no qual é monitorada. Parou um carro, na hora vem o pessoal do trânsito para multar. É o que todos falam. Então teve pessoas que construíram, mudaram seus comércios ali e hoje se encontram muito prejudicados com a situação. Também se aproxima o 20 de maio. Fico feliz pelo convite que nós, vereadores, recebemos. Eu também recebi a respeito ali da reinauguração, né, da obra do mercado municipal. Obra tão polêmica que nos deu trabalho dentro dessa Casa de Leis. Está se findando, a gente sabe que não vai ficar o contento de todos, mas temos que agradecer e parabenizar pelo esforço e também parabenizar o deputado Edmir Cedidi, que como sempre vem ajudando e muito o município de Piedade. As suas emendas têm sido muito importantes. Eu acho que vale ressaltar um deputado que a sua região é bastante distante de Piedade, mas ele vem já há muitos anos mostrando e fazendo jus aos votos que ele tem no nosso município. Está entre os deputados, se não for o que mais manda emendas para Piedade. Ele está entre os primeiros aí na lista dos deputados que reconhece a nossa população, que nos reconhece, que reconhece o nosso município com as emendas. Também sabemos nós dos eventos que irão ter do 20 de maio, né? Saiu aqui o calendário oficial com as atividades, com tudo que vai ter no nosso município. É bastante preocupante porque vivemos um momento de dificuldade econômica, o país vive, o município vive, E a gente vê aqui elencados todos os eventos, não que não tenha que existir, não é isso, mas eu não entendo que um show, né, que traz grande despesa para o município seja prioridade nesse momento que o município vive. Já adianto aqui, é uma crítica construtiva, deixo bem claro, eu acho que tem que existir, né, pode existir, mas temos, né, as pessoas, os talentos do nosso município, coisas assim, mas um show de grande relevância, com pessoas renomadas, será que esse é o melhor momento que o município vive para fazer isso daí? Então, eu faço aqui o meu apontamento. Na noite de hoje, foi lido, né, projeto de lei número 15 do ano de 2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, da administração direta, autárquica e fundacional e das outras providências correlatas. Acho que é um momento esperado por todos os servidores. Nós aceitamos a pedido do presidente desta casa, questão da dispensa de toda a leitura, né, porque são inúmeras páginas, e a gente por aí percebe-se da grande dificuldade que nós teremos para analisar todo esse documento, para montar, né, uma forma de debate, de discussão, uma forma para ouvir os funcionários num todo, porque o mais importante desse momento é ouvir quem verdadeiramente esse projeto vai influenciar na sua vida profissional, hoje e futuramente. Então, é um momento ímpar, realmente, que o município vive, onde a gente vai ter verdadeiramente a condição de discutir o melhor, né, dentro das possibilidades orçamentárias do município para os funcionários municipais. Eu costumo me apegar muito com as datas, e em um dos artigos do projeto em que instituiu as secretarias no município, ficou garantido que no prazo de 180 dias chegaria um documento dessa espécie para que essa casa discutisse, né, e tivesse oportunidade de debater junto aos funcionários e assim por diante. Mas eu quero salientar que essa casa votou tal projeto, embora eu votei contrariamente ao projeto, mas faz parte dos trabalhos desta casa, e a ata 36ª sessão ordinária do ano de 2014, aos 10 dias do mês de novembro de 2014, foi o dia em que foi votado o plano, o projeto de lei que daria autorização para que a prefeita transformasse as diretorias em secretarias. Esse projeto, se não me falha a mente, só foi promulgado no dia 4 de abril. 4 ou 2 de abril, mas eu acho que é 4 de abril, né? Então, se você fizer uma conta rápida, aí faltava 6 dias para 5 meses do projeto aprovado. Ou seja, se previa 180 dias, nós teríamos aí somente o período de 30 dias, se fosse partir do princípio, em que o projeto de lei, após aprovado, ele teria que ser promulgado, né? Nós não temos no regimento que diz, né, da obrigatoriedade e assim por diante, mas a gente vê, no âmbito geral, que é dessa forma. Um projeto de lei, uma vez aprovado pelo legislativo, se ele não é promulgado pelo executivo, o próprio legislativo, na maioria das cidades, ele faz essa promulgação dentro de 15 dias. Então, considerando-se tudo isso, ficou aí pouco mais de um mês, a contar dos 180 que era que estava dentro daquele projeto de lei. Mas, enfim, chegou hoje, né, a gente sabe que tem um projeto de lei que trata dos salários já desses secretários e também é bastante preocupante porque tem um grande impacto perante o funcionalismo num todo. E esse projeto ele está aí tramitando na casa, não veio a pauta no dia de hoje, mas certamente ele está próximo de vir. O que, que eu quero dizer com tudo isso? A grande importância de nós, vereadores, fazer o que ficou comprometido nesta Casa de Leis, nessa tribuna, né? Eu coloquei o meu ponto de vista, justifiquei o meu voto contrário, como teve também vereadores que justificou o seu voto favorável. E eu falo, sem atacar ninguém, com o maior respeito, nós temos sim que cumprir o que sai nessa tribuna, porque isso tem uma grande repercussão lá fora, causa uma expectativa. Eu acho que, a partir de hoje, da leitura desse projeto, nós temos que montar, sim, um grupo de vereadores, junto com o sindicato dos servidores, junto com os servidores interessados, e a gente ir para essa grande discussão, para chegar o mais próximo do melhor para os servidores municipais. Já tivemos projeto dessa ordem dentro desta casa, na legislatura passada, o plano de carreira do magistério, iniciou com um projeto de lei, esse projeto de lei chegou ao ponto de ser retirado, voltou a esta casa de leis, sofreu as emendas, nós montamos na época os blocos de discussões, né, onde um número dos interessados formariam ali seus questionamentos, os seus pedidos, e nas audiências públicas nós fomos eliminando passo a passo tudo isso, até chegar ao ponto da Câmara ter condições de apreciar. Foi submetido ao plenário, foi votado e aprovado por unanimidade. Então mostra a grande importância dessa nossa discussão, desse debate que temos nós que criar. Em cima disso tudo, e fica aqui, embora não na íntegra a leitura desse projeto, mas o projeto ele está à disposição de todos, como o nobre presidente Norton me passou, está no site da Câmara, quem quiser ali fazer a leitura, imprimir as páginas que achar necessário, trazer e a gente dar continuidade a esse debate, a essa discussão. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero dar meu boa noite ao novo presidente dessa Casa Legislativa, saudar também a todos os vereadores desta casa, boa noite a toda a população presente e à imprensa local. Novo presidente, eu queria iniciar minha fala de hoje dando aqui o meu parabéns ao vereador Paulino pelo requerimento também, viu, vereador Adilson? Um requerimento que foi bastante oportuno e no momento certo. Para quem acompanha, eu tenho recebido também de diversas reclamações a respeito dessa questão do estacionamento ali da rua de trás do mercado municipal e mercado Comendador Antônio Parada. Obrigado, meu querido. O que a gente tem observado nos últimos... Após a proibição de estacionamento de um lado, é o acúmulo de carros que está acontecendo na rua dos cartórios e nas proximidades da Santa Casa. E aí o vereador Adilson disse, e é verdade, tira de um lado e acaba indo para outro. E acumulando, resolvendo a vida de alguns e prejudicando a vida dos outros, né? Tira um problema daqui e joga um problema para lá. Então é necessário fazer essa reavaliação e, de repente, a readequação dessa situação. Também não poderia deixar de parabenizar o vereador Adilson pela indicação. O vereador Adilson fez uma indicação a respeito do bairro do Tenório, da estrada. Eu acredito que seja a mesma que recebeu o programa Melhor Caminho. Confere, vereador? É a outra? Mas, de qualquer forma, na última semana eu estive visitando novamente, retornei ao bairro do Piraporão, onde recebeu o programa Melhor Caminho. Também do bairro dos Oliveiras Tenórios recebeu o Melhor Caminho. Também do bairro das Furnas recebeu o Melhor Caminho. Todas as estradas que receberam o programa já estão precisando de novo de reparos, estão todas praticamente danificadas. Principalmente no bairro do Piraporão, todas as bacias de contenção lotadas de areia e todas as redes de tubulação entupida. Então, assim, é importante, eu já fiz um requerimento, já falei sobre isso, mas é importante a agilidade da prefeitura para que faça a reparação dessas bacias de contenção, dessas redes de tubulação, dessas drenagens de água, para que aproveite, viu, presidente Norton? Para que aproveite ainda o que sobra do que foi feito no Melhor Caminho, até pelo valor, pelo custo daquilo que foi implantado nessas estradas extremamente importantes para o nosso município. Quero também aqui agradecer a cada um dos vereadores que votaram o requerimento 57, de congratulação à equipe Renovação Luta de Braço. O técnico da equipe está presente agora na sessão da Câmara e a Câmara reconheceu hoje o trabalho. O vereador Alê tem acompanhado, eu sei que a Prefeitura também tem dado apoio a essa equipe, né? Não só a Prefeitura, mas outras entidades, outras pessoas. Essa equipe de Luta de Braço, além da questão da vitória, das medalhas, a integração da juventude dentro dessa coletividade, a formação social, a educação, cultura e esporte. Eu acho que o que o Ronaldo está fazendo, é um menino bastante dedicado, né? O que o Ronaldo está fazendo lá no bairro dos Oliveiras merece sim a congratulação, o apoio, a assinatura de cada vereador dessa Casa Legislativa. Agradeço a cada vereador pela aprovação. Parabenizo a cada atleta que recebeu a medalha, mas não só pelas medalhas, mas pela integração que é feita nesse grupo e pelo trabalho social que é feito pelo Ronaldo, que é lá do bairro dos Oliveiras, que tem desenvolvido esse trabalho lá naquela região. Não, presidente, também queria aqui parabenizar mais uma vez, o vereador Adilson, pela sua fala a respeito do projeto que foi... que deu entrada nesta casa, o projeto aqui do Executivo, que fala sobre os servidores públicos municipais. Não poderia deixar de falar disso, até porque a discussão acerca disso é muito intensa, extremamente importante, porque estamos tratando de cerca de 1.100 funcionários, né? Estamos tratando de uma das maiores empregadoras do município de Piedade. De uma não, a maior empregadora do município de Piedade, que é a própria prefeitura. Estamos falando de cerca de 1.100 funcionários. Isso é a vida de cada um, de cada uma mãe e pai de família, que está nas nossas mãos aqui, de 13 vereadores. Nós votamos contrário à criação das 11 secretarias, naquele projeto até então, o anterior a este que veio, por entender que a reforma, naquele momento, estava muito aberta, né? 11 secretarias e os valores que seriam integrados a esses secretários, enfim. Houve toda a justificativa, foi naquele momento, nós votamos contrário. Queria fazer um rápido paralelo entre aquele que foi votado, esse que está tramitando, do qual não preciso mais falar, o vereador Adilson eu acho que já falou sobre ele, e um paralelo sobre o que vem ocorrendo. Na última sexta-feira, pouco antes dos Dias das Mães, os servidores públicos receberam seus vencimentos do ticket alimentação, que é o ticket que é dado pela prefeitura. Que é dado não, que é conquistado pelos servidores e pago pela prefeitura. E aí vem aquela famosa frase, né? Enxuga dos que ganham mais, aliás, enxugam dos que ganham menos para dar àqueles que ganham mais. Isso não é justo. Então, O ticket alimentação este ano não teve nem o repasse da inflação, ou seja, não teve aumento. No último dia 8, os servidores foram até o caixa eletrônico para tirar o seu ticket e tiveram a surpresa de que receberam o mesmo ticket que vem recebendo ao longo de 2014, início de 2015. Nem o repasse da inflação foi pago pela prefeitura. Então fica extremamente contraditório para nós, legisladores, uma situação dessa. Fica incômodo para nós, legisladores, uma situação dessa. O projeto que vai subsidiar os secretários está tramitando na casa. Eu fiz rapidamente a conta ali, mas como eu não sou muito bom de matemática, no entanto, eu arrisco. Creio que pela média, viu, vereador Adilson, você que tem debatido bastante esse assunto, pela média, embora a administração fale que não é aumento de salário, mas eu acredito que sim, porque você vai tirar do secretário, vai transferir para, aliás, tirar de diretoria, vai transferir para secretário e vai aumentar o salário, não deixa de ser aumentar o salário, é aumento de salário. Creio que pela média, não quero errar, deve estar em torno de 80% de aumento do que está hoje, pela média, do que está hoje para o que vai ser criado pela casa. Para a gente não dar nem 0,01% aos servidores no ticket, é bastante complicado. É bastante complicado. Eu acho que aí a gente tem que começar a analisar muito bem, que eu tenho visto E outra coisa, quando foi votado que a prefeita se comprometeu em mandar, como disse o vereador Adilson, o projeto que foi protocolado, acho que sexta-feira foi protocolado o projeto, aqui para casa, quando ela mandou a toque de caixa de novo, vereador Adilson, a toque de caixa de novo, porque a gente sabe que está tramitando o subsídio dos secretários e está prestes a ir para a pauta, para que houvesse a negociação para a votação, para que não houvesse a contradição, eu disse que ia mandar e não mandei, né? Para que pudesse os vereadores analisar dessa forma, então ela mandou a toque de caixa. Houve uma reunião para discutir o assunto lá na prefeitura, aí havia a proposição de uma outra reunião para mais um mês, para que a gente pudesse discutir de novo, não teve. O sindicato não sabe do que realmente tem nesse material, não houve discussão nenhuma e a gente está votando no vazio. Aliás, nós não estamos votando porque nós não vamos votar ainda, mas está discutindo o projeto no vazio. Então, é muito importante analisar tudo isso e ver que nós estamos, volto a dizer, nós estamos mexendo com a vida, a casa, as famílias de cerca de 1.100 funcionários e não 11 secretários, mas 1.100 funcionários. Era só, né, presidente? Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, secretária executiva, população aqui presente, imprensa, boa noite. Primeiro assunto que eu gostaria de falar aqui é parabenizar aí ao vereador Geraldo por esta voto de aplausos aí à equipe Renovação de Luta de Braço, que hoje nós temos aqui a satisfação de ter na nossa casa o presidente da associação, a pessoa que comanda tudo lá, o Ronaldo Sampaio, grande amigo, que está sempre buscando ampliar esse atendimento à equipe, buscando sempre o apoio da prefeitura, tem conseguido aí participar de inúmeras competições com o apoio da prefeitura, muita coisa eles ainda correm por conta, são pessoas que apaixonadas pelo esporte que praticam e tendo um comandante como o Ronaldo, eles têm conseguido muita, muita coisa, trazendo realmente muitas conquistas para a Piedade. Então, nada mais justo do que eles serem reconhecidos por todos os nossos colegas aqui desta casa. Realmente é um trabalho que merece ser reconhecido, não só pelas conquistas, como foi dito, mas pelo trabalho até social que é feito por eles. Ele já tem disponibilizado pela prefeitura também um local para treinamento aqui na cidade, que foi uma solicitação deles, foi cedido um espaço ainda que acanhado, mas eles estão lá na sala de entrada do Estado Municipal para poder fazer treinamento com pessoas aqui da cidade que tinham interesse de participar de competições, de conhecer o esporte. E realmente é muito importante que esse trabalho tenha sequência. O Ronaldo, que é um dos vice-presidente do nosso Conselho Municipal de Esporte, sempre atuante. Então, parabéns ao Ronaldo e extensivo a todos da equipe lá. Leve o nosso abraço, com certeza, de todos companheiros aqui desta casa. A respeito do protocolo do projeto aí, da criação do estatuto, né, do funcionalismo público, realmente foi cumprido o prazo, foi protocolado na sexta-feira, conforme foi dito aqui, e dentro do prazo de 180 dias que havia sido combinado, que está também escrito no projeto da criação das secretarias. Então, dentro do prazo estabelecido e acordado, foi protocolado aqui, e realmente houve uma reunião com o sindicato lá na prefeitura, reunião que infelizmente eu não pude participar, tinha aula no momento, então não tinha como estar lá, mas depois acompanhei o que foi tratado ali, e realmente agora nós vamos começar ainda mais a discutir este projeto, que realmente é muito importante, são várias famílias, várias pessoas envolvidas. O sindicato, com certeza, vai ser chamado para poder dar as suas sugestões, que até o momento ainda não apareceu nenhuma sugestão do pessoal do sindicato ou de qualquer outro grupo de funcionários da prefeitura. A discussão vem para essa casa, conforme o prometido, e nós vamos propor, como foi dito pelo vereador Adilson, com certeza nós vamos buscar os interessados para discutir esse assunto, que são os funcionários, e vamos ouvir. E dentro do que for possível, com certeza, o executivo irá propor melhorias para todo o funcionalismo. No projeto que veio, já existem alguns benefícios, melhorias, que se o projeto for aprovado, já passarão aí a valorizar ainda mais essa categoria da qual eu tenho orgulho de fazer parte. Já existe aí, dentro do projeto, a previsão de licença-prêmio para os funcionários, a diminuição daquele tempo de um aumento de 5% que o funcionário tinha, em vez de ser um quinquênio, ele vai ser feito a cada triênio, né? E algumas outras melhorias que não estavam contempladas, e agora, nesse primeiro projeto que veio para cá, é claro que a gente vai brigar para ter ainda mais melhorias. Estiver dentro das possibilidades, a gente pretende ampliar isso daí. Então, para deixar, né, bem claro que realmente foi cumprido o prazo, foi entregue dentro dos 180 dias, e a discussão ela continua aqui. O projeto não vem para ser aprovado sem que antes haja discussão, sem que antes sejam ouvidas as pessoas interessadas, e que a gente possa realmente fazer o melhor para essa categoria tão importante, que faz com que a nossa cidade seja o que é, né? As obras, os serviços públicos, a manutenção do nosso município, tem ainda alguns problemas? Tem, mas se não fosse pelo esforço dos nossos funcionários públicos, isso seria ainda mais difícil e mais complicado. E como eu falei aqui anteriormente, 98%, 99% dos funcionários da prefeitura vestem a camisa e se comprometem e trabalham de verdade. Infelizmente, como em todas as categorias, existem alguns que não têm a mesma garra, a mesma determinação em realizar os seus serviços. E em alguns momentos, até a nossa categoria de servidor público municipal ou estadual, que também sou, ganha aí uma fama meio pejorativa de não vestir a camisa, de não ser a pessoa que mais trabalha. Mas isso vocês podem ter certeza que é a minoria. A grande maioria merece esse trabalho, que vai ser feito com muito carinho, com muita atenção, por todos nós vereadores, porque durante todo esse período, independente de reuniões com a prefeita ou não, nós temos conversado entre nós de como que a gente pode auxiliar, como que a gente pode melhorar as condições de trabalho, as condições de evolução funcional dos nossos funcionários públicos. Com respeito também ao ticket, foi muito bem colocado aqui pelo vereador Geraldo. No jornal do próximo dia 15, já está programada a publicação, onde vai ser publicado um decreto, onde ali vai dar o percentual em que a prefeitura estará dando de aumento do ticket da prefeitura. Vai ser o mesmo valor que foi dado para o aumento dos servidores. Aumento não, né? A restituição da inflação, pelo menos, que foi dado no começo do ano aqui, foi aprovado nesta casa, em torno de 6,6%, que vai passar a vigorar, então, já no próximo ticket. Então, a prefeitura ainda não havia feito isso, porque estava fazendo aí, aguardando a previsão de arrecadação do ano, para não se comprometer além da conta, para poder honrar o que ela prometeu de pagar para os funcionários nesse ticket de alimentação, que é um dos tickets de melhor valor da região. E eu gostaria de transmitir aqui um convite que foi feito, embora todos os vereadores tenham recebido o convite aqui, o pessoal que está organizando a partida amistosa do dia 17, onde virão os veteranos aqui de São Paulo, que disputaram o campeonato por grandes clubes do Brasil, até pela seleção brasileira, no próximo dia 17, às 10 horas da manhã. O Paulinho Cenoreiro, que é lá da equipe Marechal, e o Tatu pediram para que eu repassasse o convite, reforçando aqui aos nobres colegas e também a todos os presentes, para que compareçam no estado no dia 10, levando lá 1 quilo de alimento que será doado ao Lar São Vicente, e prestigiando também esses atletas que vêm aqui para fazer parte das festividades. Então seria muito importante, muito legal contar com todos vocês lá para que a gente possa apoiar essa causa e prestigiar também esses grandes atletas que já representaram o São Paulo e o Brasil por todo o mundo. Então a gente conta com a presença de vocês lá. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero aqui falar a respeito das comissões que compõe aqui o Legislativo, e depois sobre o projeto da reforma administrativa. Cada comissão tem a sua competência. A Comissão de Justiça e Redação, ela tem a competência de analisar a redação do projeto de lei e se esse projeto é constitucional ou não. Assim como a Comissão de Finanças e Orçamento tem a sua competência no que diz respeito ao envolvimento de dinheiro do município. Então, cada comissão faz o seu parecer dentro da sua competência. Então, a gente está procurando respeitar esse espaço de cada comissão. A gente tem indicado, inclusive, para que a Comissão de Orçamento e Finanças também façam seus requerimentos aí a respeito de qualquer dúvida em relação ao projeto dentro da sua área, assim como para a Comissão de Agricultura e assim por diante. A gente vai procurar trabalhar sempre junto, trabalhar unido, mas cada um na sua área, na sua competência. Agora, a respeito do projeto da reforma administrativa, que foi aprovado em 10 de novembro de 2014, eu quero aqui lembrar que nós aprovamos esse projeto no dia 10. Na terça-feira de manhã, eu tive uma reunião com a prefeita e falei: olha, prefeita, o projeto foi aprovado. Agora, eu quero trabalho e empenho para que o plano de carreira aconteça e seja realmente uma realidade aí para os funcionários, que venha agregando aí benefícios e que possa ajustar também a questão do desvio de função. Muita gente que trabalha, entrou por um concurso e agora está trabalhando em outra área do município. Isso tudo tem que ser acertado, né? E aí ela garantiu, ela disse: olha, não, a gente vai formar uma comissão, a gente vai elaborar a reforma, né, do regimento, do estatuto, e isso já é o resultado, como resultado, o plano de carreira dos funcionários, né? Isso foi uma exigência, uma cobrança que nós fizemos no dia 11 de novembro, tendo em vista que o projeto da reforma administrativa foi aprovado. Por quê? Porque no artigo 58 desse projeto, na verdade, ele não dá garantia nenhuma para nós de que a prefeitura iria apresentar o plano de carreira. Ele dá garantia que a prefeitura organizaria, teria tempo de 180 dias para montar toda a estrutura necessária para que as secretarias aconteçam. Então, na verdade, nós não tínhamos nenhuma garantia no projeto. Nós tínhamos um acordo, e esse acordo a gente entende que deveria ser cumprido. Aí o que aconteceu? Quando entrou o projeto, aliás, até estranhei muito, porque todo entendimento é assim, o projeto de lei é aprovado na Câmara, projeto de lei. Para ele se tornar lei, o prefeito tem que sancionar. Então ele tem um prazo na lei orgânica aí de 15 anos, de 15 dias. No silêncio, o presidente da casa sanciona. Isso é fato. O prefeito tem dois caminhos, ou ele veta ou ele sanciona. No silêncio, se ele não sancionar, o presidente sanciona. Aí o prazo da publicação é omisso na nossa lei orgânica. Nesse caso, deveria prevalecer uma lei maior, que é federal e estadual, que prevê 15 dias para publicar. Então ficou aquela, ficou 4 meses aí até abril, 5 meses até a publicação para que essa lei entrasse em vigor. Eu entendi a justificativa dizendo que eles não sabiam se deveria aprovar o subsídio primeiro ou não, mas como que você vai aprovar um subsídio se a lei não foi publicada? Então ela não é lei, ela só é lei a partir do momento que ela for publicada. Então essa demora da publicação, eu não aceitei, eu fui e conversei com a prefeita na sexta-feira, junto com o professor Samuel e mais o Sérgio Murakawa, numa reunião às 11 horas na prefeitura. E falei, prefeita, eu quero que explique o que realmente aconteceu. E ela deu a justificativa dela, que foi feita a consulta para o presidente aqui desta casa, a respeito do projeto do subsídio, e por isso não foi, demorou para voltar ao projeto, a consulta, enfim, demorou todo esse tempo para que fosse publicada a lei. E aí eu disse, prefeita, o prazo de 180 dias está acabando. E o regimento? E o estatuto? Cadê o plano de carreira dos funcionários? O professor Samuel estava lá. Ele ouviu a cobrança. Ele mesmo também me ajudou a cobrar. Aí a prefeita falou, mas não foi protocolado? O estatuto está pronto, falta alguns ajustes. Eu falei, não, já é sexta-feira. Então, aí sim, o projeto veio para essa casa aí aos 48 do segundo tempo, né? Então, na verdade, esse projeto já deveria estar aqui, inclusive com o aval do sindicato. Porque todo projeto que vem para essa casa, normalmente, antes, ele tramita num conselho. Se é um projeto que envolve a saúde, o conselho da saúde vai e diz se esse projeto é interessante ou não. Quando chega para essa casa, ele chega instruído. Esse projeto do estatuto veio sem instrução. Veio instruído apenas pelo executivo. Então, agora cabe a nós correr atrás dessa instrução. Nós vamos ter que ouvir o sindicato, vamos ter que promover audiência pública. Então é um projeto que eu acredito aí que dificilmente vai ser aprovado antes de 180 dias. 6 meses, eu não sei quanto tempo vai demorar. O importante é que agora que ele entrou nessa casa, a gente consiga fazer um ajuste para que ele consiga ser justo para com todos os funcionários. Tá? Então fica aqui, né, os esclarecimentos diante de tudo aquilo que a gente conversou, diante daquilo que a gente cobrou, diante da prefeitura, diante da prefeita. Esse projeto poderia, né, já estar pronto, enfim, ter sido protocolado antes. Na verdade, ele nem seria protocolado. Foi protocolado porque nós fomos cobrar lá. E o professor Samuel estava junto e foi testemunha.
Sexta-feira para a prefeita, que o nosso acordo, quando sentamos lá na prefeitura, junto com o presidente do sindicato, que seria, caminharia paralelamente, né? O cargo, os salários, o plano de carreira e as secretarias. Então, e aí quando foi o vereador Gil, cobrou. Por que não do protocolamento, ter sido protocolado requerimento? Ela falou, não, então vou fazer já. Então foi feito, acho que foi feito a tempo, mas cabe agora nós discutirmos, não só aqui, né, entre nós, mas junto com a classe interessada, que é o sindicato, que são o funcionalismo um todo, acho que tem que ter um tempo hábil, formar comissões e tratar disso como se deve, né, para atender a necessidade de todos. Então, acho que foi isso que foi colocado, foi atendido, de uma certa forma, né?
Agora, então, fica aí, né? É, o nosso comprometimento aqui em dar andamento, né, a esse projeto, ouvindo a todos os interessados. Então, que a gente também possa pedir aí que o sindicato participe ativamente das discussões, tá? Porque os funcionários públicos são os mais interessados aí para que a coisa seja feita de forma justa. É isso. Boa noite a todos.
Boa noite, nobre colega. Eu entendo assim, mais ou menos assim, essa situação. O que importa no momento, que o projeto está aqui em nossas mãos, e nós vamos, agora é nós que temos que resolver esse problema, já está aqui. Agora, no prazo de 180 dias, deve ter acontecido alguma coisa também. Aí, agora mesmo com o nobre colega, o senhor presidente, falou aí que dispensou a leitura, porque são 300. Não é 5, nem 15, são 300. 300 itens. Você vê que não são poucos. E é uma coisa que tem que ser bem feita. Você não faz uma coisa bem feita da noite para o dia. Então, eu acho que teve um tempo assim, de 180 dias para fazer, é bastante tempo. Mas, às vezes, acontece de ter algumas coisas que não vai sair direito e ali todo o setor jurídico e começar a ver o que teve acontecimento. Então, eu acho que o que pode ter acontecido, nós não fomos informados, também agora não interessa. O que interessa para nós, que a lei está aqui, e agora cabe a nós, que logicamente que nós vamos se reunir, e vamos...
Muito bem, é isso. Camarão, agradeço a participação.
Vereador Guinho, poderia assumir a presidência? Digníssimo senhor presidente, nobres colegas, senhoras secretárias, senhores e senhoras presentes nessa Casa de Leis. Pedi a palavra, primeiramente, para justificar a indagação do nobre colega Tio Gil a respeito do lapso temporal entre a aprovação do projeto e a publicação. Tive uma conversa com a prefeita, onde ela pedia que nós analisássemos o valor do subsídio. E uma das coisas que eu pedi e ela acatou foi que nos deixasse à vontade para que a mesa pudesse decidir o valor, fazer as consultas e chegar num denominador comum. Então ela respeitou os nossos trâmites legais sem apressar e não publicou o que nós havíamos aprovado, que seria a criação das secretarias. Porque se publicasse a secretaria e nós demoramos mais de 90 dias para chegar num valor comum aqui na mesa, um consenso, ficaria uma vacância. Existe a secretaria, mas não existe o secretário. Ou existe o secretário, mas o secretário não vai receber nada, por enquanto. Né? Então é esse lapso temporal é que ela realmente ela respeitou. Quando nós colocamos, nós quatro da mesa, chegamos, fizemos as contas, fizemos a consulta de impacto financeiro, nós vimos que o valor que estávamos apresentados condizia com a realidade do município e da região, nós informamos a ela que ela precisaria publicar, porque nós não poderíamos discutir os subsídios se não existissem as secretarias. Então, eu entendo que ela agiu de boa fé, sem pressionar, porque estão os quatro aqui da mesa, eles podem confirmar isso. Em momento algum, nós fomos pressionados para acelerar o processo de escolha do valor do subsídio. Então, ela deixou isso para que a Câmara resolvesse esse não dilema, não é dilema, mas que chegasse a um valor que nós achássemos correto, para depois ela tomar as ações dela. Tanto que o projeto, que é o compromisso dela de apresentar em 180 dias, que ela poderia apresentar agora, 180 dias após a publicação, ela falou não. Em conversa com o vereador Tio Gil e o professor Samuel, falou que está quase pronto, faltava só alguns ajustes, que ela pediu urgência aqui para poder protocolar na sexta-feira mesmo. Por quê? Ela estava pensando no funcionalismo público também. Isso poderia ser estendido, poderia ser arrastado por 180 dias após a publicação das secretarias. Mas também ela entendeu que isso não seria justo. Teríamos que iniciar as discussões, a partir desse momento, iniciar as discussões para que pudéssemos lapidar o plano de carreira. É só para justificar, nobre colega, é que, como foi questionado esse lapso, aqui está a resposta, eu acho que, reafirmo, ela estava pensando em não forçar que a Câmara tomasse um posicionamento às pressas. Ela deixou que a mesa decidisse o momento exato para apresentar a proposta que nós fizemos aqui nesta casa. Obrigado. Não havendo mais inscritos, passo ao intervalo regimental e eu gostaria de solicitar a presença de todos os vereadores para uma reunião breve, para o Cláudio poder ter a oportunidade de expor o que vai vir a seguir, né? E alguns detalhes que nós precisamos tomar aqui. Então, um intervalo regimental de 10 minutos. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura do projeto número 9/2015 do Poder Executivo, abertura de crédito especial visando restituir valor descontado do subsídio do vereador Marcos Pinto de Camargo. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação, processo 6727 de 2015, projeto de lei número 9 de 2015, do Executivo. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de maio de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de maio de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico.
Senhor presidente, quero me abster de votar por ser parte.
Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade, que se conste em ata que o vereador Marcos se absteve por ser parte interessada. Projeto de Lei número 10/2015 do Poder Executivo, abertura de crédito especial para pagamento de horas extras aos motoristas de ambulância. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 6728 de 2015, Projeto de Lei número 10 de 2015 do Executivo. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de maio de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 8 de maio de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Comissão de Finanças e Orçamento.
Pela ordem, eu gostaria, com base no artigo 172, senhor presidente, do nosso regimento interno, pedir o adiamento da discussão e da votação desse projeto por uma sessão e por conta da gente pedir mais documentos em caráter de urgência ao Executivo para que a gente possa, de fato, comprovar as horas extras, o trabalho aí que deve estar devidamente comprovado, mas que não veio junto com a documentação do projeto de lei para essa casa. Então eu faço aqui o pedido ao plenário do adiamento por uma sessão para que a gente, em caráter de urgência, repito, peça ao Executivo que envie essa comprovação, esses documentos comprobatórios, para respaldar o nosso parecer aqui enquanto vereadores e a nossa votação aqui no plenário também. Submeto ao plenário aí, senhor presidente.
Coloco a questão para ser votada pelo plenário. Os vereadores que estão de acordo para o adiamento da votação do projeto para a próxima sessão, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Adiamento aprovado pela maioria. Fica adiado para a próxima sessão a votação deste projeto. Projeto de Lei número 13/2015 do Poder Executivo, da nova redação à Lei Municipal 4.351/2014, Programa Municipal de Concessão de Transportes aos Estudantes. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação, processo 6730/2015, projeto de lei número 13/2015 do Executivo. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de maio de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 8 de maio de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeção contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de maio de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, passamos aos inscritos em explicação pessoal. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, venho a esta tribuna após a fala gerou a discussão em torno do projeto uma vez aprovado e a questão da promulgação ou não, né? Lógico que aqui estamos falando de acordos, né, que foram feitos. Eu, de uma forma ou de outra também, quando eu vi que a questão salarial estava sendo debatida e discutida, eu de imediato procurei conversar com todos os vereadores, porque essa é a única segurança que nós, vereadores, tínhamos em mão para exigir o cumprimento do que estava na lei, entre aspas, como bem disse o nobre vereador Gilberto, né? O artigo 58, ele deixa uma lacuna de interpretação no que diz respeito às obrigatoriedades, né? Uma coisa também é apresentar um projeto de lei e ele tramitar até ao ponto de vir para apreciação do plenário, que também é prerrogativa do prefeito, em qualquer momento, retirar tal projeto de lei. Né? Ninguém está dizendo que isso vai acontecer, mas são os trâmites normais desta casa. E por lei, a contagem se dá a partir do momento da promulgação, que é o dia 4. Então, essa lacuna, essa diferença de espaço, realmente prejudica até o entendimento. A grande verdade é essa, que nós aprovamos no dia 10 de novembro. Se contar do dia 10, estaria vencendo agora. Hoje, é isso? Não. Já venceu os 180 dias. Mas se partir do dia 4 de abril, que é a promulgação da lei, que entende-se que deu transparência, que virou lei promulgada, é dia 4 de abril. Então, entra numa outra contagem. E eu me lembro, e foi falado e citado até pelo nobre presidente dessa casa, depois em continuidade pelo nobre vereador Alexandre Mauro Freire Gomes, que um projeto não tem vínculo com outro. É o que faz parte das atas do trabalho desta casa, que foi discutido e defendido nessa tribuna, para apreciação do projeto na questão dos votos, né? E eu me lembro que o nobre vereador Alê falou por inúmeras vezes de que ele jamais iria contra a classe, no qual ele faz parte há 27 anos, que ele defenderia em todos os momentos. Isso daqui está nos anais, está em ata que foi aprovada nessa tribuna, e fala da grande diferença de um projeto com o outro. Né? E o nosso poder de discussão está vinculado a quê? É o trâmite do atual projeto. Isso é fato, né? Eu entendo o bom senso da prefeita, eu entendo a questão dos 180 dias, mas eu não posso deixar de falar nessa tribuna também que isso faz parte do plano de governo apresentado na eleição. Então a discussão se deu desde o primeiro dia de governo, uma vez eleita e empossada no cargo, né? E a gente sabe também da grande dificuldade que é realmente para discutir. Mas se nós partirmos desse princípio, então a Câmara não teria o tempo hábil para discutir tudo isso. E uma grande diferença do Poder Executivo num projeto de lei e de nós do Legislativo, nós não podemos fazer nada dentro desse projeto de lei que venha onerar o município. Ou seja, nós temos que propor algumas mudanças, né? Se existir alguns erros, a gente apontar e mudar. Mas contrário a isso, nós não podemos fazer nada, porque o dono do orçamento é o executivo. Ele colocou dentro das suas condições, em tal projeto de lei, o que é possível de se atender. E nós, vereadores, não teremos esse poder de discussão, ou muito menos de apontar, de colocar uma emenda no qual venha fazer melhoramento de salário, qualquer coisa do gênero, porque foge a alçada do vereador. Então, é essa interpretação, a questão é política, é fato, e é para isso que nós temos que se atentar, né? Ninguém está aqui, eu sou sim, como fui, contrário no passado ao projeto de lei na criação do cargo de secretaria, e uma das grandes justificativas que eu usei era o número de secretarias criadas e o impacto que iria causar. Mas hoje eu já ouço nos bastidores que não será na totalidade as secretarias, e sim entre 4 ou 5, que foi o que eu apontei no meu parecer na época. Então, a gente entende da realidade orçamentária do município e isso já foi colocado. Então, eu acho que a discussão, independente de prazo, do tempo, ela vai ter o seu andamento e é oportuno que todos os vereadores, né, coloquem-se à frente, porque é o interesse de todos que eu conversei nesta Casa de Leis em defender, sim, o interesse do funcionário público. Obrigado.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Senhor presidente, peço licença para dispensar as formalidades. São dois assuntos que me trazem aqui até a explicação pessoal do dia. Primeiro, eu gostaria de reafirmar aqui como foi na votação, a respeito do pedido de adiamento pelo nobre colega Cláudio Nadaleto, que houve uma conversa entre nós, né, da Comissão de Justiça e Redação, com os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, e a gente estava sentindo falta dessa documentação, não por dúvida, não por não querer que essas horas extras sejam pagas, porque a gente acredita que isso foi feito, que ninguém é louco de querer fazer um pagamento desse porte sem que isso não tenha sido feito, mas apenas para que a gente possa se resguardar e ter documentado aqui de aprovar com a convicção de que tudo está certinho, que a documentação foi anexada ao processo, ao pedido, e aí sim, na próxima sessão, a gente já faz a votação para que os colegas funcionários que fizeram essas horas extras possam receber por elas, e é nada mais justo. Então, apenas para reafirmar que eu estou de acordo com o pedido de adiamento, sei que pode ter gerado algum tipo de medo, né, nos motoristas, inclusive tem alguns que estão aqui representando a categoria, mas isso com certeza vai ser sanado, vai ser resolvido e vai ser repassado esse dinheiro que é de direito desses motoristas. O segundo ponto, a respeito do projeto da reestruturação aí do plano de carreira dos funcionários públicos, o vereador Adilson realmente citou aqui que eu falei por várias vezes que não iria deixar de lutar e nem fazer nada que pudesse ir contra a minha categoria, que é o do funcionalismo público municipal. Realmente, agradeço até as palavras que vêm reforçar o meu pensamento, que continua o mesmo, e a gente vai continuar trabalhando para isso, né? A questão dos prazos ficou muito bem esclarecida aí, houve algumas linhas de pensamento, algumas linhas de entendimento, mas os prazos estão sendo cumpridos. Com respeito às alterações que a gente possa propor que sejam ouvidos os funcionários, o representante dos funcionários do sindicato, ou sugestão dos próprios colegas aqui da casa, é realmente a gente não tem o poder de onerar o município em projetos. Mas nós podemos negociar, solicitar, e se houver o entendimento e condições de que o executivo possa assumir esses novos compromissos que serão solicitados, que o executivo entre com um projeto substitutivo, incluindo esses benefícios, essas melhorias que podem ser propostas aí, tanto pela categoria, pela representante da categoria, que é o sindicato, assim como pelos nobres colegas. Então, acredito que, embora a gente não possa fazer isso, a gente pode conversar, e o executivo tem se demonstrado bastante aberto a essa negociação, para que a gente possa sugerir o encaminhamento de um projeto substitutivo, encaixando aí, se houver, né, possibilidade de atendimento a essas conquistas que vão ser encaminhadas pelos funcionários públicos. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos em explicação pessoal, esta presidência agradece aos presentes e declara encerrada a sessão.